Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, quero dar desde já as boas-vindas ao nosso querido e à nossa querida ouvinte. Sabemos que semanalmente acompanha o nosso programa e nós ficamos felizes por isso. E aqui estamos mais uma vez para também satisfazer a sua curiosidade e tentar responder às suas dúvidas. Para isso, nós temos connosco, já aqui no estúdio, o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Samuel. Aqui estamos uma vez mais. É um prazer estar convosco mais uma vez.
É, os nossos ouvintes não podem dizer nada assim, mas eu acredito que eles também estão a dar-te as boas-vindas, está bem? Obrigado por estares aqui connosco. Gostaria de relembrar a importância de participar no nosso fórum. Ele já se chama fórum precisamente por causa disso, porque aguardamos a sua participação. Gostaríamos de ajudá-lo a responder algumas das suas dúvidas. Não hesite, contacte-nos para programas@radiorcs.pt ou então pelo número de telefone 933-912-912 e deixe ali a sua pergunta. Hoje nós vamos falar sobre o tema do Pai Nosso. Por acaso é um tema que a rádio já abordou aqui noutros aspectos, mas é interessante que esta oração é muito especial, não é? Vamos tentar compreendê-la um bocadinho melhor. E para compreender melhor, eu gostava já de fazer uma pergunta, porque realmente existe uma diferença do Pai Nosso, por exemplo, entre a Bíblia protestante, vá, que é utilizada pela sociedade bíblica, e a Bíblia católica. Existe realmente uma diferença, pelo menos no término desta oração. Há alguma razão para isso?
É um facto. Quando os cristãos oram o Pai Nosso, nem todos concluem da mesma maneira. Nem em todas as traduções bíblicas também apresentam o seu final da mesma maneira. Há algumas traduções bíblicas, como católicas, e certas traduções protestantes, que terminam a oração do Pai Nosso na frase que diz "mas livra-nos do mal" ou "livra-nos do maligno". Enquanto outras traduções protestantes, particularmente como a João Freire de Almeida, por exemplo, ou a King James, dizem, acrescentam a doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ora, o que nós podemos dizer, desde já, é que o Pai Nosso não difere apenas no seu final, tal como ela é recitada por católicos ou protestantes, mas se nós olharmos para o Pai Nosso do Evangelho de Mateus, é diferente do Pai Nosso do Evangelho de Lucas. Mateus coloca a oração do Pai Nosso nas instruções dadas por Jesus no Sermão da Montanha, sobre a importância da oração, enquanto que Lucas coloca ou situa a oração do Pai Nosso no momento em que Jesus estaria a orar e que foi interpelado por um dos seus discípulos que lhe teria pedido "ensina-nos a orar". Esta é uma primeira diferença nos contextos. A segunda diferença, nós podemos dizer que de todos os manuscritos do Novo Testamento que nós possuímos, existem 10 terminações diferentes para o Pai Nosso. Duas delas não tem a doxologia final, que aquela que é apresentada na João Freire de Almeida tem. Outros apresentam uma doxologia, mas diferente. Aquilo que nós poderemos chamar uma doxologia trinitária. Porque logo a seguir ao "livra-nos do mal", essas versões dizem, ou esses manuscritos dizem, "porque teu é o reino, o poder e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém". Portanto, os manuscritos não têm todos o mesmo final. E a doxologia do Pai Nosso, que nós conhecemos, convém dizê-lo, só aparece nos manuscritos do Novo Testamento a partir do século IV. Aliás, penso ser importante sublinhar que a oração do Pai Nosso aparece num fragmento de um papiro no século III, portanto, o conteúdo que nós temos em Mateus, Mateus 6, 10 a 12, sem a doxologia. Portanto, a versão que as Bíblias católicas e algumas Bíblias protestantes têm é fruto do manuscrito mais antigo, aquele que está que aparece no século III e que termina "mas livra-nos do mal". E só um século mais tarde é que aparece a versão do Pai Nosso contendo a doxologia que os protestantes utilizam, "porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém". O que é importante sublinhar é que estes manuscritos mais antigos não têm essa doxologia. Esta doxologia não aparece nem no Códex Sinaítico, nem no Códex Vaticanus. E o primeiro manuscrito grego a registrar a doxologia é o Códex Washingtoniano, que, como eu disse, data do final do século IV ou do início do século V. Nós também sabemos que os pais da Igreja, como Jerónimo, Ambrósio, Agostinho e até Gregório o Grande, que escreveram sobre a beleza e a importância do Pai Nosso, não incluíram a doxologia quando falaram do Pai Nosso. E nos seus comentários sobre a oração do Pai Nosso, que são feitos por Tertuliano, por Orígenes, por Cipriano, a doxologia também não é incluída. João Crisóstomo vai falar sobre a doxologia no século IV, numa das suas homilias sobre Mateus, concretamente na homilia de Mateus, capítulo 19, versículo 10. Nós sabemos que esta doxologia vai aparecer nas traduções em língua popular, portanto, com a Reforma Protestante, naquilo que é denominado tecnicamente como textos receptos, ou seja, o texto recebido. Para os ouvintes que nos estão aqui a escutar e que não são especialistas da matéria, só fazer aqui um parênteses, este texto receptos é o texto grego Koine, que foi publicado por Erasmo, na base de alguns manuscritos e da tradução da Vulgata, e que foi posteriormente enriquecido por Robert Estienne com outros manuscritos. E, portanto, é este texto receptos que está na base das traduções do Novo Testamento em língua popular até ao século XIX e, portanto, da nossa João Ferreira de Almeida.
Já há alguma evidência interna ou externa que contribua para explicar a adição desta doxologia no texto de Mateus, por exemplo?
Há duas evidências, sim. Dois tipos de evidências, eu poderia dizer. As evidências externas e as evidências internas. As evidências externas militam contra o caráter original da doxologia no Evangelho de Mateus. Como eu disse, portanto, os manuscritos mais antigos não a contêm e os manuscritos mais antigos em que ela aparece são do final do século IV ou do início do século V, portanto, aquilo que nós dizemos manuscritos tardios. Houve quem argumentasse que esta omissão da doxologia na tradição ocidental se tenha ficado a dever à influência de Marcião. Como nós sabemos, Marcião era um cristão herege que queria expurgar do Novo Testamento tudo aquilo que fosse do Deus judeu e que, portanto, teria encurtado a oração do Pai Nosso de Lucas, eliminando, portanto, supostos elementos judaicos onde ela estaria incluída e que isso afetou a transmissão do texto de Mateus, retirando-lhe também a doxologia para que o texto de Mateus ficasse igual ao texto de Lucas. Mas a verdade dos factos é que nós não temos nenhuma evidência que Marcião tenha abreviado o Pai Nosso de Lucas e o testemunho dos manuscritos mais antigos em favor da versão mais curta do Pai Nosso é muito mais forte e, portanto, não pode ser ignorado. Além disso, se a doxologia de Mateus tivesse sido afetada por uma suposta intervenção de Marcião no texto de Lucas, nós não conseguimos explicar o facto do restante da oração do Pai Nosso de Mateus não ter sido afetada. Ora, todas as evidências textuais mostram que foi o texto de Lucas que sofreu a influência a partir da versão mais longa do Pai Nosso de Mateus e não o contrário. E, portanto, as evidências externas não militam a favor da doxologia. As evidências internas sobre a adição da doxologia é que nós podemos dizer que, segundo os especialistas, a doxologia foi adicionada ao texto de Mateus por razões litúrgicas, provavelmente por causa do final abrupto da oração. Recordemos que ela, nos manuscritos mais antigos, termina "mas livra-nos do mal". Nem sequer tem um amém. E, portanto, um outro argumento interno vem do texto paralelo de Lucas. Portanto, encontramos esta oração no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 2 a 4, e os estudos realizados pela crítica textual mostram que os copistas e os corretores procuraram harmonizar a versão de Lucas, do Pai Nosso, com a de Mateus, o que indica duas coisas. Indica-nos que o texto de Mateus tinha uma preponderância eclesiástica superior à do de Lucas e a função litúrgica na doxologia também era superior. E, portanto, Lucas é harmonizado ao texto de Mateus através do acréscimo da terceira e da sétima petições presentes em Mateus, mas deixa de fora a doxologia, o que nos dá uma indicação de que a liturgia tinha uma influência secundária em relação à importância dos manuscritos. Ou seja, resumindo, eu sei que isto às vezes é complicado para explicar para o comum dos mortais. Nós não temos dúvidas que no final da oração do Pai Nosso, tal como ela está na versão João Ferreira de Almeida no Evangelho de Mateus, não corresponde aos manuscritos mais antigos. E, portanto, a probabilidade é muito grande que Jesus não a tenha mencionado e que ela tenha sido acrescentada aos textos bíblicos. Segundo, também está comprovado pelos estudos realizados que esse acréscimo foi feito nas comunidades cristãs devido a uma necessidade litúrgica, ou seja, a oração não terminava bem. E portanto, eles acrescentaram. E eu estou a perceber que isto vai dar origem a uma dupla pergunta mais, se calhar, no programa de hoje.
É verdade, é isso mesmo. Então, como é que se originou esta doxologia e se devemos mencioná-la hoje na oração do Pai Nosso?
Ora, eu espero, em primeiro lugar, não ter chocado ninguém com estas questões textuais, mas é com isto que nós lidamos atualmente nos manuscritos da Bíblia. E espero também não levar ninguém a duvidar da veracidade da Bíblia. O meu objetivo, hoje, ao trazer esta questão, foi nós percebermos que os manuscritos do Antigo e do Novo Testamento chegaram até nós, de múltiplas e variadas formas, com algumas variantes textuais, e que essas variantes são tratadas através de um estudo e de um método rigoroso, com regras muito restritas, aliás, que não são só para a Bíblia, são para todos os escritos da Antiguidade, para se apurar qual é o texto mais fidedigno e que tipo de alterações esse texto foi subindo ao longo dos tempos. Talvez um dia façamos mais algum programa sobre a crítica textual, mas vale a pena elucidar as pessoas sobre a metodologia que está por trás do tratamento do texto bíblico, porque hoje nós temos um texto em português e muitas pessoas correm o risco de pensar que isto foi ipsis verbis. E não foi. E este texto sofreu alterações ao longo do tempo. E o texto que nós hoje temos é fruto de um trabalho minucioso de procura de saber quais são os manuscritos mais antigos. Mas eu não posso resistir a mencionar aquilo que dizia um certo autor protestante com humor num livro que esse autor escreveu sobre o Pai Nosso. E quando comentava a oração do Pai Nosso, este autor protestante, o Sr. Alfonso Maillot, dizia com uma certa ironia que neste caso foram os nossos irmãos católicos que permaneceram fiéis ao texto de Mateus e os irmãos protestantes que ficaram ao lado da tradição litúrgica da Igreja. Quando normalmente os protestantes dizem que ficam ao lado do texto bíblico e acusam os católicos de ficarem ao lado da tradição. Nós não temos a certeza da origem desta doxologia, mas é provável que ela remonte ao século II. Porquê? Porque ela vai aparecer num texto da Didache. E a Didache é escrita mais ou menos ao mesmo tempo do Evangelho de Mateus. Só que acontece para a Didache o mesmo que acontece para o Evangelho de Mateus. Ou seja, o texto da Didache que nos chega hoje e que também sofreu alterações nos seus manuscritos ao mesmo tempo, ou seja, o texto da Didache em que nos aparece a doxologia do Pai Nosso, data do século XI. Estamos um pouco mais mal. Portanto, por um lado, temos um texto bíblico que menciona porque tu é o reino, o poder e a glória do século IV, ou inícios do século V, e por outro lado, temos um texto da Didache cuja maioria dos manuscritos é escrita no século II, mas este em particular só vai aparecer no século XI. E os especialistas percebem que essa adição é uma adição posterior. Portanto, o que é evidente é que este Pai Nosso, tal como aparece nesta doxologia, porque tu é o reino, o poder e a glória, tem uma base judaica, quer na sua forma, quer no seu conteúdo, quer na sua linguagem. A afirmação de que o reino pertence a Deus e a exaltação do seu poder e da sua glória e a esperança futura eram temas comuns do judaísmo. E nós encontramos esses temas em várias passagens do Antigo Testamento. Encontramos nos Salmos, encontramos no Livro de Crónicas. E não é de admirar que esses temas tenham acabado por influenciar a liturgia cristã, que tinha raízes justamente na sinagoga judaica. Aliás, não é apenas a doxologia do Pai Nosso que tem temas da liturgia judaica. O próprio Pai Nosso tem elementos comuns às orações judaicas, como o Kaddish e como o Shemoneh Esreh, ou as 18 bênçãos. Esta doxologia pode-se ter originado no momento em que um líder eclesiástico achou que o Pai Nosso precisava de um complemento, igual ao das orações judaicas, e que, portanto, adicionou isso ao texto. A partir daí nós já sabemos o resto, que foi aquilo que foi o objeto deste programa. Ora, devemos então continuar a dizer o Pai Nosso no final ou não? Eu não vejo nenhuma razão que justifique a sua interrupção. Tal como se um católico terminar em livra-nos do mal, para mim também não está mal. A Bíblia e o Novo Testamento, quer o Antigo, portanto, quer o Novo Testamento, estão cheios de doxologias. E mesmo se eu sei hoje que esta doxologia não fazia tal qual como ela está, provavelmente parte daquela oração que Jesus indicou aos discípulos, eu percebo uma coisa. É uma doxologia que é equilibrada, é bela, traduz o louvor à adoração a Deus e traduz a esperança da Bíblia e do cristianismo. E, portanto, a sua formulação exprime, pela parte daquele que ora, o louvor a Deus e exprime o seu desejo mais profundo, que Deus instaure o seu reino e a sua glória para sempre. Além do mais, eu vejo o Pai Nosso não como um texto a ser recitado na íntegra, embora eu o conheça de memória, mas como um modelo de oração ideal, dos itens que uma oração deve conter. Por isso, a inclusão ou não inclusão desta doxologia não significa que o crente ou aquele que ora esteja a ser infiel ao texto, ou seja, ou esteja a ser infiel a Deus. O Pai Nosso é uma oração aberta, cujo objetivo é colocar-me em comunhão com Deus, descansar na sua bondade e na sua misericórdia e no seu cuidado protetor e querer realizar a sua vontade. E, portanto, hoje talvez já estejamos mais elucidados sobre o final da oração do Pai Nosso, mas podemos continuar a orá-la na versão que nós temos à nossa disponibilidade, porque para Deus e para a humanidade continua a ser uma oração extremamente bela.
Uhum. É verdade. Eu concordo também com essa última frase que disseste e acredito que somos inspirados quando lemos e quando recitamos, mas sobretudo quando compreendemos o que é que Jesus quis ensinar com esta oração. Não tanto para recitarmos mecanicamente, mas para percebermos os princípios que estão lá por trás.
Claro.
Muito bem, Artur, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre uma mais-valia para o nosso fórum. Dizemos aos nossos ouvintes que temos encontro marcado contigo na próxima semana e marcamos encontro também com os nossos ouvintes para que na próxima semana sejam esclarecidas mais algumas questões. Desejo a todos um resto de um feliz dia e até para a semana, se Deus quiser.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.